E aí, bando de marombeiros, meu nome é Léo Araújo, cara, tô aqui com a nutricionista Laís Murta, porque vocês têm muitas dúvidas em relação à dieta, sobre se pode trocar um alimento ou não, que horas deveria trocar. Essas foram dúvidas que ficaram um pouco repetitivas aí no projeto, nos comentários do pessoal. E para sanar essas dúvidas, eu sou alguém com um pouco mais de carga, né? Um pouco mais de background para poder ajudar vocês aí. Então, antes de tudo, já queria agradecer a Laís por estar participando aqui do projeto.
Prazer todo meu.
Então, Laís, pode falar pro pessoal um pouquinho sobre essa questão da substituição, que é uma dúvida que é muito pertinente para eles?
Bom, como as principais fontes de carboidrato, né, pensando num book limpo, a gente precisa sempre priorizar aí, os carboidratos sempre de médio e baixo índice glicêmico. Então, algumas fontes de tubérculos são as melhores opções. Por exemplo, a famosa batata doce, mandioca, inhame, mandioquinha. Então, não precisa ter a restrição só com relação à batata doce, mas tem aí uma diversidade bem grande. Em algumas pessoas, eu falo isso em algumas porque podem existir aí algumas restrições individuais, pode-se usar também o arroz integral, pode-se usar
um
macarrão, né? O macarrão integral, macarrão sem glúten, que é de milho, que tem um baixo índice glicêmico. Hoje em dia existe macarrão de mandioca, macarrão de grão de bico, que também são boas opções, né? Isso vai ser meio que individual a escolha deles.
E em relação à proteína, Laís, por exemplo, o pessoal reclama muito em relação ao custo, né? O patinho não é muito barato, a tilápia nem se fala, e nessa fase do final, que a gente vai ter que dar um tapa, ter que dar uma secada melhor, a gente usa muito a tilápia. E o pessoal fica em dúvida, pô, eu não tenho condição para usar tilápia, eu posso trocar por outro alimento? Que outro alimento eu poderia colocar?
Tá. Então, assim, com relação às carnes, né, principalmente as carnes vermelhas, a gente tem que optar sempre pelas mais magras possíveis. O patinho é a escolha porque, dentre as carnes, é uma das mais magras, mas a gente tem outras opções tão magras quanto, como, por exemplo, o lagarto e também o lombo de porco, que é esquecido, né?
Mas
muito criticado, né? Mas hoje a gente sabe que o porco ele já não é tão gorduroso quanto antigamente. E o lombo de porco bem magro, ele acaba tendo até menos gordura que o próprio patinho, dependendo da preparação. Então, você pode incluir. Com relação à tilápia, se a escolha for peixe, aí a gente tem que preferir sempre aqueles peixes mais magros, como, por exemplo, a pescadinha, que é uma boa opção, né? Só que com relação a peixe, a gente fica um pouquinho mais restrito, porque fora esses dois, linguado acaba sendo bem mais caro, robalo acaba sendo mais caro.
Por exemplo, tem gente que não vai ter condição de comprar tilápia. Pode colocar o frango.
Deve.
Qual seria a quantidade em relação, por exemplo, 200 gramas de tilápia, quanto de frango a pessoa deveria colocar mais ou menos?
Se a gente for considerar sempre, né, o peito de frango, que é a porção mais magra, as porções podem ser equivalentes, considerando a tilápia. Então, 100 gramas de tilápia, 100 gramas de frango tem ali, vamos dizer assim, equivalentemente o teor de proteína e o teor de gordura também. Agora, uma outra opção que a gente pode usar com mais frequência, que é um pouquinho menos gostosa, é a clara de ovo, né? Que aí a gente coloca umas ervinhas ali para dar uma enganada, né? Usa aquelas pasteurizadas, que às vezes acaba sendo mais econômico. E aí é uma proteína totalmente limpa de gordura, né? Ela é praticamente só proteína pura, não tem carboidrato nem gordura nenhuma.
Perfeito. Então, Laís, essa parte era a dúvida principal, pessoal. Aí agora, a gente pode falar um pouco dos cálculos de macros e micros e a calculadora que a gente vai colocar lá. Você pode usar, já que não tem muita condição de nutricionista de cara, se seria viável, até que ponto pode usar, entendeu?
Tá.
Tá? Então, a segunda dúvida que é muito pertinente lá, pessoal, é a questão de contar calorias, macros e micros. E a Laís também vai falar um pouquinho sobre isso. O pessoal está martelando muito isso nessa fase da dieta. Por que deve se contar? Porque, na verdade, tem uma polêmica muito grande na internet. O pessoal tem quem não conta e tem quem conta a risco. Por exemplo, eu tenho um amigo que é atleta, ele conta cada uma certinho. Eu já vou mais pelo instinto e tudo mais, faço as contas, mas não é aquela lado muito exato, não, entendeu? Qual seria a importância disso, acho, para quem está querendo, no caso, ter resultados mais expressivos, né?
Bom, quando a gente pensa aí num nível atlético, né, um maior alto nível de desempenho, seja no culturismo, a gente precisa, assim, contar caloria para ter, assim, uma exatidão maior, né, do que você ingere. Até por isso que a gente pesa também as porções, isso é super importante. Com relação aos cálculos, né, a gente tem uma infinidade de métodos, né? Os que são mais usados, geralmente, por nós nutricionistas, são os métodos que usam, por exemplo, Harris-Benedict, que a gente adiciona o fator atividade, ou aquela regrinha de bolso, né, que eu acredito que vocês vão poder calcular depois no final.
É, a gente vai disponibilizar aí, com um bônus também, uma calculadora lá, que já quebra meio esses cálculos complicados para vocês. Você vai colocar suas informações e vai dar meio mais ou menos uma base do quanto você consome, quanto você deveria ingerir e tudo mais. Né?
E esse cálculo ele é importante porque ele vai dar uma estimativa de quanto você precisa por dia para manter suas atividades. E pensando aí na hipertrofia, a gente precisa sempre de um adicional calórico, ou seja, de 500 a 1.000 calorias ao longo do dia. E aí, com mais é importante esses cálculos para a gente ter bastante exatidão, né? E depois para a gente conseguir fazer a distribuição dos macros, né? Proteína, carboidrato e lipídio, que é fundamental.
Aí já entra uma fase um pouquinho mais complicada e eu queria ressalvar, relembrar para vocês aqui que por mais que você tenha esses acessórios, essas coisas que facilitam, é muito importante ter um nutricionista acompanhando você na sua dieta. É muito, não só para você ter uma pessoa para dizer para você o que fazer, mas para acompanhar seu progresso, ver onde você pode estar errando, né? Ver o que pode ser melhorado, né, Laís?
Exatamente, porque assim, existe a distribuição dos macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, porém a gente tem que lembrar que existe uma série de fatores além disso, por exemplo, a distribuição de micronutrientes, vitaminas, minerais, os próprios lipídios, existe uma proporção entre eles e isso é um pouquinho mais chato de fazer, mas aí deixa para um profissional. Agora, com relação aos macros, é fundamental no processo de hipertrofia você ter uma distribuição adequada de acordo com o seu treino. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Não adianta, a gente sempre monta a dieta de acordo com o treino e não o contrário.
Muito importante você falar isso, porque muita gente, no caso, pega uma dieta estipulada na internet e esquece totalmente do fator que muda tudo, que é o treino, né?
Exatamente. E aí você está fazendo um treino diferente, mais metabólico hoje, usa Exatamente. Mais carboidrato, semana que vem mais, enfim, mais aeróbio, dá para a gente usar mais gordura. Então, a gente precisa ver sempre qual o período de treinamento que você se encontra. E qual o seu objetivo, é claro.
É, isso aí. Então, finalizamos. Pode finalizar?
Uhum. Pode agora se apresentar, falar aqui do time nosso. É. Aí, do nosso time, deixa seu contato. Aí, Thaís, deixa um aviso, ó, fala, ó, a gente está na internet, você consulta.
Sem site mesmo.
Dependendo de se for eu ou qualquer outro nutricionista, porque ele vai ajudar você no seu objetivo, vai conhecer você pessoal. Porque muita gente fala assim, ah, eu vou ter uma dieta específica para cada aluno? Uhum. Eu falo, não, aqui é um programa.
É a dieta do Léo, e a gente está te dando uma forma de você calcular a sua, mais ou menos, né?
Então, fala isso que depois eu...
Mas você contar, fala daqui, que é a nossa...
Quer deixar seu e-mail, seu...
Isso, eu vou...
Seu site.
Tá.
Mas aí vocês vão colocar?
Aparece.
Ah, é melhor, né?
Vai
lá, fala que eu sigo você depois.
Então, rapaziada, é isso. Antes de tudo, eu queria agradecer, como eu falei, queria agradecer a Laís por estar aqui.
Eu que agradeço.
Laís, se tem algum recado que você gostaria de dar pessoal, algum site, algum endereço, onde eles podem te encontrar para facilitar, né, o acesso?
Bom, um recado que eu tenho para dar, né, em primeiro lugar é assim, sempre você buscar individualidade, né, claro que o Léo tá aqui contando sobre a dieta dele, Sim. que foi específica para ele, né, mas assim, cada pessoa vai ter uma individualidade, né, e também individualidade de treino, etc. Mas o prazer foi meu de estar aqui participando, né, eu acho que é bastante importante vocês sempre terem profissionais auxiliando vocês, seja da educação física, sejam nutricionistas, e confiem neles, né? Eu acredito que isso é mais importante.
E em relação ao seu site, seu e-mail, como é que faz para te achar na internet?
Bom, meu e-mail é nutricionista@laismurta.ntr.br.
Vai estar aparecendo na tela agora.
Mas também temos Instagram, temos Facebook, temos Snapchat.
É uma nutricionista midiática, gente.
Né? Então, assim, é facinho de me encontrar, não é difícil. Tá, qualquer então, dúvida, estou à disposição.
Laís, muito obrigado por ter comparecido.
Eu que agradeço.
Tá? Gente, então é isso. Salvamos aqui nosso dia com a nutricionista Laís Murta. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido as dúvidas de vocês. Vemos vocês em breve. Valeu, falou e fui.